Welcome to the debate. Bem-vindos ao nosso espaço de exploração intelectual, onde analisamos múltiplas perspectivas sobre temas complexos. Hoje, a gente vai entrar bem fundo na dinâmica de como a comunicação pública realmente funciona. A gente quer explorar aquela transformação complexa, quase alquímica, de um fato bruto em notícia. E mais do que isso, vamos olhar de perto para a intensa batalha pela credibilidade da informação, especialmente quando a gente observa o ecossistema das cidades pequenas e médias. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje é bem estrutural. Na comunicação pública local, a mídia tradicional ainda atua como a âncora definitiva de credibilidade factual? Ou será que o surgimento de grupos hiperlocais e redes digitais alternativas descentralizou irrevogavelmente o que a gente chama de verdade?
É uma excelente questão. E, bom, vale lembrar logo de cara que toda essa nossa discussão de hoje emerge de um material acadêmico e prático muito rico sobre assessoria de imprensa, o comportamento dentro das redações e os padrões de consumo de mídia local. Não é achismo, é baseado em análise de campo.
Exatamente. Para começar a desenhar esse cenário e deixar nossas posições claras, eu vou defender aqui, em uma frase, que a mídia tradicional, e aí eu falo de rádios e TVs locais, mesmo com todas as suas falhas, continua sendo o filtro essencial e a autoridade máxima de verificação contra a desinformação.
Certo. E, do meu lado, eu vou sustentar que a perda histórica de confiança criou os chamados semidesertos de notícias, ou seja, ecossistemas inteiros onde populações escolhem ativamente rejeitar a grande mídia em favor de narrativas tribais em redes alternativas.
Bom, para a gente começar a desembolar isso, acho que o primeiro passo é definir o que é comunicação pública de verdade. Porque... tem muita confusão aí. Não é fazer propaganda de prefeitura ou blindar um político específico. A função da comunicação pública é traduzir o poder e a burocracia para a linguagem do cidadão comum. O material que a gente analisou traz uma fórmula que eu acho inegociável para a saúde da democracia. Fato mais fonte é igual a notícia.
A clássica estrutura do jornalismo.
Sim, a clássica. E ela existe por um motivo. O fato é o evento real empírico, aquilo que dá para verificar. A fonte é quem tem a legitimidade técnica ou legal sobre aquilo. E a notícia é quando você cruza isso com a relevância social. Se você tira a estrutura jornalística do meio do caminho, sabe, a comunicação simplesmente entra em colapso. Aquilo que passa pelo crivo de uma redação tem indiscutivelmente uma credibilidade maior do que o ruído difuso das redes sociais. A mídia atua como validador da realidade. Pense na sua cidade. Se uma política pública não sai no jornal ou não é falada na rádio, parece que ela não existe na cabeça da população. A legitimação vem da imprensa.
Olha, eu entendo a elegância dessa equação. Fato mais fonte igual a notícia. É bonito na teoria, mas a gente precisa desafiar a suposta objetividade dessa estrutura jornalística. O próprio material que estamos debatendo avisa que a percepção do fato é sempre muito relativa. Lembra do exemplo do acidente de trânsito que o autor cita?
Onde os carros batidos são um fato incontestável?
Isso. Você chega lá, tem dois carros amassados. Esse é o fato bruto. Mas como foi a dinâmica da batida? O repórter não estava lá na hora. Ele vai depender de narrativas colidentes de testemunhas que já têm seus próprios vieses, suas próprias limitações de visão. Então essa ideia de que a mídia entrega a realidade crua e material já começa a trincar daí. E tem outro ponto fundamental que é a minha tese central baseada no material. Vivemos o fenômeno dos quase semidesertos de notícias.
Uhum.
As populações inteiras têm acesso à mídia tradicional. O sinal de TV chega, a rádio toca... mas elas escolhem ignorá-la. A grande mídia não está primariamente atrás do fato com relevância social pura. Ela busca o que vende. A tragédia interessa comercialmente. Os repórteres chegam a ser chamados de sanguessugas nas ruas por causa disso. Por terem perdido totalmente a crença nessas instituições tradicionais, essas pessoas constroem sua própria verdade em bolhas digitais, em páginas de fofoca news da cidade. Elas não são passivas, elas ativamente rejeitam a curadoria do jornalista.
Não estou convencida por essa linha de raciocínio, porque você subestima os riscos catastróficos, e eu digo catastróficos mesmo, tanto legais quanto financeiros, de viver nesse vácuo sem validação profissional. Quando você tira o jornalista da jogada e deixa a comunicação solta nessas bolhas, você deixa a porta aberta para fontes desqualificadas criarem a própria realidade. E isso tem custo. Pensa no caso prático do secretário de esportes que o material descreve com tantos detalhes.
Aquele que inflou os números do evento da prefeitura.
Exatamente. O sujeito organiza um evento na praça da cidade e, puramente por vaidade política, para mostrar serviço para o prefeito, solta publicamente que colocou 10 mil pessoas lá. Uma fonte ruim agindo livremente. Se você não tem um repórter chato ali para questionar, para ligar para a polícia militar, calcular a densidade por metro quadrado, aquele delírio do secretário vira a verdade oficial no grupo do WhatsApp da cidade.
E qual é o problema prático disso, além do ego inflado de um político local?
O passivo jurídico. O ECAD, que é o órgão que cobra direitos autorais por música tocada em eventos públicos, não quer saber se era mentira ou vaidade. Eles pegam a declaração oficial das 10 mil pessoas que circulou livremente porque ninguém checou e mandam a conta baseada nesse número. A prefeitura, ou seja, o contribuinte, toma um prejuízo financeiro inesperado e real por causa de um factoide. Isso comprova que a validação profissional jornalística não é um capricho estético, é uma camada de segurança vital. O jornalista é o freio de arrumação contra a hipérbole natural de quem está no poder.
Sinto muito, mas não engulo essa. Deixe-me dizer o porquê. O seu argumento pressupõe que o filtro jornalístico funciona na prática como uma espécie de tribunal de contas, uma auditoria rigorosa de dados. Na vida real das redações locais, a dinâmica é pautada quase que 100% pela comercialização da empatia. O repórter não quer saber a precisão técnica dos metros cúbicos de asfalto ou como foi a engenharia financeira complexa para comprar os novos ônibus escolares. O filtro não é pautado pela precisão.
Mas isso é a transformação do dado em narrativa. É o que a prova pauta.
Sim, mas olha o custo institucional disso. A pauta objetiva vai direto para o lixo se não vier embalada com emoção. O material relata isso de forma muito crua. A liberação de um asfalto só vira notícia se o repórter puder focar no sofrimento dramático da dona Mariazinha que comia poeira na porta de casa por 20 anos. A mídia exige essa roupagem o tempo todo. A imprensa não quer o fato, ela quer o impacto emocional que gera clique e audiência. E quando a mídia condiciona o debate público local ao entretenimento dramático, ela distorce completamente a comunicação institucional objetiva. Ela deixa de ser uma auditoria para virar um show de calouros.
Veja por que você pensa assim, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre a força e a resiliência inabalável que essa mídia tradicional tem. A gente não pode ignorar a realidade estrutural do interior. Quando a gente sai das grandes capitais, a âncora factual continua sendo a mídia de massa. Quer um exemplo claro de poder e descentralização aparente que, na verdade, esconde um monopólio? O caso do radialista Raspinha.
O fenômeno da região de Mandaguari, Londrina.
Sim mesmo. É um estudo de caso fenomenal do material. Estamos falando de um indivíduo que monopolizou a comunicação de uma região inteira através de uma rádio, de um jornal impresso, um site e, olha a ironia, 12 grupos de WhatsApp lotados. Ele é frequentemente questionado, apontam viés na fala dele, mas o ponto sociológico central é que o que o Raspinha fala no rádio está falado.
Mas o fato dele precisar administrar 12 grupos de WhatsApp não é a prova de que a tecnologia engoliu o rádio?
Pelo contrário. E é aí que o comportamento humano surpreende. O material destaca que, até quando o cidadão recebe uma avalanche de fake news sensacionalistas no WhatsApp, qual é o instinto dele? Ele sintoniza o rádio. Ele vai para o programa do Raspinha para verificar se aquilo é verdade. A infraestrutura descentralizada do WhatsApp gera o boato, mas é a autoridade institucional da rádio que carimba se aquilo procede ou não. A mídia tradicional continua sendo o tribunal de verificação final na cabeça do cidadão.
Esse é um argumento convincente, mas você já considerou o preço que se paga por entregar o monopólio da verdade para figuras que, muitas vezes, destroem a ética da profissão? O cidadão não é bobo para sempre. E foi justamente o histórico de corrupção desses monopólios locais que empurrou as pessoas para as redes descentralizadas de forma irreversível. Lembra do caso Beto Gebalin em Joinville?
O apresentador de rádio e TV, sim.
Exato. O material detalha como ele operava para ilustrar por que a descentralização ocorreu. Esse jornalista tinha a maior audiência absoluta da cidade. Mas ele era explicitamente comprado. Se a empresa ou o político pagasse a mensalidade, ele falava bem, protegia a gestão. Mas se você não pagasse o pedágio...
Era uma prática de extorsão.
Uma extorsão violenta. Se você não pagasse e caísse numa blitz policial rotineira, ele destruía a sua reputação no ar. Inventava que você estava bêbado, que desrespeitou autoridades. Ele usava o microfone como arma de mercenarismo. E a cidade inteira sabia. Esse histórico de abusos destrói completamente a autoridade moral da mídia de massa. Quando o ouvinte percebe que a âncora da verdade está à venda, o contrato social se rompe. E isso empurra o cidadão diretamente para fontes alternativas. Ele prefere o administrador anônimo do grupo do bairro porque a rádio tradicional se provou corrupta.
Se é pelo menos, obedece a um arcabouço regulatório. Existe uma linha de responsabilidade. Uma rádio tem uma concessão pública, tem regras da Anatel, tem um CNPJ e um corpo jurídico. Se o dono da rádio fabricar inverdades contra um cidadão todos os dias, ele pode perder tudo num processo de difamação. Essa regulação, mesmo que falhe às vezes, atua como um freio invisível. Já no submundo digital, uma página anônima destrói reputações em minutos com zero responsabilidade legal.
Mas essa sua premissa da maquiagem regulatória cai por terra rapidamente quando a gente olha para a prática descrita no material. A própria mídia tradicional burla o sistema sistematicamente. Olha o escândalo das emissoras ditas comunitárias. Pela lei, elas deveriam ter um alcance geográfico muito limitado, operando sem fins lucrativos. Mas elas operam comercialmente.
Sim, desviando da função original.
E pior, usando de artifícios físicos ilícitos. O material menciona como eles colocam antenas estrategicamente no topo de morros, usando roteadores potentes para alcançar um raio de 50 quilômetros de forma totalmente legal. Eles fazem isso cientes da falta de fiscalização da Anatel, que o próprio texto diz ser quase uma lenda urbana. A mídia tradicional burla as regras que deveriam validá-la e o embate culmina, de forma trágica, no estudo do distrito de Piraberaba, na comunidade Canela.
Onde a polarização atingiu níveis extremos.
Exatamente. A pesquisadora mostra como a polarização fez com que as pessoas escolhessem o viés tribal. A rejeição à mídia formal é tamanha que elas leem mentiras flagrantes, como a famosa fake news da mamadeira, e acreditam cegamente. E a justificativa delas é epistemicamente assustadora. Elas dizem, se eu acredito nisso, como pode ser mentira? A crença precede o fato empírico. Elas preferem a palavra das tiazinhas do WhatsApp a qualquer âncora de telejornal, porque o jornalismo formal virou sinônimo do sistema corrompido. O semideserto de notícias não é falta de sinal de TV, é uma escolha ativa de isolamento.
Eu vejo isso de uma maneira diferente. E serei muito sincera, vejo o que acontece em Piraberaba com bastante pavor. O que você chama de escolha ativa, eu chamo de regressão intelectual. O fato das pessoas justificarem que uma mentira é verdade apenas porque elas acreditam naquilo é a definição de efeito manada. É o colapso do discernimento empírico. E isso empobrece a nossa democracia de uma forma profunda. Quando indivíduos se trancam em caixas de ressonância e validam absurdos, a mediação jornalística séria não se torna obsoleta, ela se torna mais urgente do que nunca. Abandonar a arena pública para grupos paralelos que não têm compromisso com a realidade material é assinar a falência da razão.
O que nos traz, creio eu, para a síntese do nosso debate de hoje. A era das bolhas de informação redefiniu permanentemente o consumo. A realidade é que a credibilidade da grande mídia foi severamente fraturada por históricos de monopólio e práticas corruptas, como vimos nos casos trazidos pelo material. As pessoas abraçaram os semidesertos de notícias e suas próprias verdades convenientes porque a confiança institucional secou. Elas encontraram no hiperlocalismo digital um refúgio contra o que percebem como manipulação.
E do meu lado,
Eu mantenho a posição de que a tradução de fatos em interesse público é essencial, mesmo com as falhas inegáveis e os vícios comerciais ou políticos da imprensa local. Ela continua sendo a grande fiadora da realidade factual. A estrutura formal exige uma legitimação e uma responsabilidade que a gente simplesmente não encontra em grupos paralelos anônimos. Sem a imprensa para ancorar a realidade, a gente cai no puro relativismo que vimos em Piraberaba.
Mas apesar dessa nossa divergência estrutural forte, acho que ambos concordamos plenamente com a tese central do Lucas Pimenta que o material traz.
Com certeza.
A ideia de que se não muda a vida de alguém, não é notícia. A comunicação só atinge o cidadão, independentemente de ser no rádio tradicional ou no grupo de WhatsApp, quando gera um impacto palpável e direto na sociedade. É o asfalto que termina 20 anos de espera e poeira, e não apenas a nota técnica burocrática da prefeitura. Se não tem impacto na rotina, é só ruído.
Exatamente. E isso mostra como a gente precisa refletir sobre a sofisticação psicológica do consumo de informações hoje em dia. O cidadão não é mais um receptor passivo. As dinâmicas de poder na comunicação pública e local são vastas, incrivelmente complexas, e esse material sugere que ainda há muito a se investigar sobre como reconstruir essa ponte de confiança.
Sem dúvida. É um ecossistema vivo e em constante mudança.
Bom, nós vamos ficar por aqui hoje. Como sempre, a gente coloca os fatos e as perspectivas na mesa de forma clara, mas a conclusão final sobre o futuro da mídia e da verdade na sua cidade, a gente deixa a cargo da percepção de você, nosso ouvinte. Agradeço por estar com a gente em mais esse espaço de debate. Até a próxima.